Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 16 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Amazon, que lançou mais um produto conectado, dessa vez chamado Dash Wand. Esse produto, que tem o tamanho de um controle remoto e vem com a Alexa embutida, foi pensado para ser usado na cozinha. Ele tem um ímã para ficar grudado ali na geladeira e conta com um leitor de código de barras. Tem botão também que serve para chamar a Alexa para você pedir sugestões de receitas, fazer conversões de unidades e medidas e, obviamente, né, fazer pedidos lá na Amazon. O Dash Wand já está à venda para quem é cliente Amazon Prime lá nos Estados Unidos e, de certa forma, ele sai de graça, né? Porque ele custa $20, mas quem compra ganha $20 de crédito para comprar de novo lá na Amazon. Ainda sobre a companhia, alguém de lá de dentro vazou para a imprensa que a Amazon vem conversando com a plataforma Slack sobre uma possível compra. Na realidade, o Slack vem conversando com diversas empresas além da Amazon, tipo a Microsoft, Google e Salesforce, a respeito de uma aquisição, e hoje o valor da venda está girando ali em torno dos $9 bilhões. Curiosamente, ontem também pintou uma informação que diz que o Slack fez uma nova rodada de investimentos e conseguiu levantar $500 milhões, o que deixou a empresa avaliada em $5 bilhões, ou seja, quase metade do valor que ela está pedindo para quem resolver comprar a companhia. E enquanto isso, aqui no Brasil, ontem a Netflix anunciou que a partir de 15 de julho ela vai aumentar 2 dos 3 planos de assinaturas que ela disponibiliza. Enquanto o plano básico vai continuar custando R$ 20 por mês, o plano padrão vai de R$ 23 para R$ 28, enquanto o plano premium vai de R$ 30 para R$ 38. E já que o assunto é o mercado de streaming, deixa eu comentar que ontem o Spotify divulgou um relatório financeiro e disse que hoje a plataforma conta com 140 milhões de usuários ativos mensais, sendo que um pouco mais de 50 milhões são assinantes do plano pago. Eles também disseram que no espaço de um ano o faturamento da empresa aumentou 50%, tendo ficado na casa dos $3,3 bilhões em 2016. Além disso, para ficar bem na fita com as gravadoras, a empresa prometeu que vai repassar mais de $2 bilhões para essa galera ao longo dos próximos 2 anos, mas não detalhou quais gravadoras estão nessa lista deles. E agora eu vou falar sobre a Uber, que anunciou oficialmente que agora que o CEO Travis Kalanick está afastado, a empresa vai ficar sob a liderança de uma equipe formada por 14 executivos que já respondiam diretamente ao Kalanick no dia a dia da companhia. Ainda sobre a empresa, lembra que eu comentei aqui dia desses que um executivo tinha, de certa forma, roubado os dados médicos de uma passageira que tinha sido atacada e assediada por um motorista lá na Índia? Então, ontem o New York Times disse que essa passageira resolveu processar a Uber por uso indevido dos dados médicos dela. Além do processo contra a empresa, ela também está processando individualmente o CEO Travis Kalanick, o Eric Alexander, que foi quem pegou os dados dela e acabou de ser mandado embora, e o Emil Michael, que também foi pra rua dia desses. Além do uso indevido dos dados, ela também lista difamação como um dos motivos que levaram ao processo, já que a Uber trabalhou com a hipótese de que ela estava mentindo com a alegação de que ela tinha sido atacada por um motorista da empresa. E enquanto isso, lá no Facebook, ontem a rede publicou uma lista com 7 perguntas que ela quer que a galera ajude a responder para que a plataforma saiba como lidar com casos e assuntos polêmicos. A lista inclui perguntas sobre terrorismo, morte do dono de um perfil, publicação de notícias falsas e o uso da internet por jovens e crianças. Eles disseram que querem iniciar um diálogo para tentar facilitar a tarefa de lidar do jeito certo com esses assuntos e situações mais delicadas. Ainda sobre o Facebook, ontem a rede celebrou o aniversário de 30 anos do formato de arquivo GIF e liberou a possibilidade da galera publicar GIFs animados nos comentários de posts. Até ontem só dava para publicar o GIF como um post normal, mas agora dá para inserir o GIF no comentário também, para sorte de uns e terror de outros. Ontem a Microsoft redefiniu o padrão da palavra finalmente e finalmente lançou o pacote integral do Office lá na Windows Store, que é até engraçado pensar que não estava lá até hoje, né? Esse lançamento aconteceu junto da chegada do Windows 10S ao mercado, que é aquela versão do Windows que vai rodar no Surface Laptop e só vai deixar o pessoal instalar aplicativos baixados lá da Windows Store. Aliás, falando no Surface Laptop, ontem o The Verge publicou um review da máquina, eu deixei o link para a matéria aqui na descrição. A análise é bem extensa, não dá para citar a coisa toda aqui, mas essencialmente eles deram uma nota 8.1 para o computador e disseram que os maiores pontos positivos deles são a performance, a bateria e o design. Já os pontos negativos que eles listaram são a ausência da Stylus Surface Pen, né, que agora é vendida separadamente, custa $99, a falta de ergonomia dele no colo, o número limitado de portas USB-C e o preço. Ontem, o Google anunciou o lançamento de uma plataforma chamada Mobile Nets, formada por diversos pacotes de tecnologia de visão computacional que podem ser usados em apps para smartphones. Esses pacotes, todos de código aberto, foram feitos para funcionar com pouca latência e pouco uso de energia, e existem pacotes diferentes para dispositivos diferentes, então eles podem ser otimizados para cada tipo de hardware que o desenvolvedor quer usar. Com a chegada do Mobile Nets, o Google espera conseguir democratizar ainda mais essas tecnologias de visão computacional, o que é uma ótima notícia para os desenvolvedores e para a gente também, né, que logo logo vai começar a ter acesso aos apps que eles vão criar com isso. E agora o assunto é a Apple e uma pesquisa do Instituto Kantar, que mostrou que entre fevereiro e abril lá nos Estados Unidos, os iPhones 7 e 7 Plus foram os telefones mais vendidos, com market share de 20,1%. O relatório deles também cita o Galaxy S8 e S8 Plus e diz que apesar do produto ter sido lançado no final de abril, né, então não dá para competir de igual para igual, as projeções deles indicam que esses dois aparelhos devem atingir uma representatividade de vendas de 8,1% nos Estados Unidos, ficando abaixo das vendas do S7 e S7 Edge nesse mesmo período do ano passado. Ainda sobre a Apple e relatórios, ontem foram publicados alguns benchmarks do novo iPad Pro e a galera determinou que, em alguns casos, a performance dele chega a ser superior à do MacBook Pro. Se você quiser dar uma espiada no benchmark completo que comparou diversos modelos de iPads e Macs, é só pegar o link para a comparação toda aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre a Apple, vou falar sobre duas entrevistas, uma que aconteceu e uma que vai acontecer. A que aconteceu foi a do Tim Cook, que está na capa da revista Bloomberg Business Week. Durante a conversa, ele fala sobre o legado do Steve Jobs, fala sobre o Donald Trump, o interesse da Apple por realidade virtual e a expectativa da Apple com o lançamento da caixa HomePod no final do ano. Já a entrevista que vai acontecer é com Scott Forstall, que liderou a equipe do iOS desde os primórdios do projeto do primeiro iPhone. O Forstall, para quem não sabe, era um dos maiores protegidos do Steve Jobs lá dentro da Apple, mas ele acabou sendo mandado embora depois daquele lançamento meio bagunçado, né, meio fracassado do Apple Maps. Ele passou os últimos 5 anos em silêncio, mas no dia 20 de junho ele vai participar de uma conversa sobre a criação do iPhone lá no Museu da História da Computação, na Califórnia. E por último, sobre a Apple, deixa eu dar uma dica para você que mora aqui em São Paulo. Aquela exposição a respeito da vida do Steve Jobs, que estava no Rio de Janeiro, agora está no Museu da Imagem do Som aqui na cidade, e ela conta com fotos e objetos que remontam à vida do Steve Jobs. Para quem tá a fim de ir, essa exposição vai ficar lá no MIS até o dia 20 de agosto e os ingressos custam R$10. E por último, eu vou falar sobre o Twitter, que lançou ontem um layout redesenhado e reorganizado em todas as plataformas da rede. Esse layout, que está bastante em linha com a estética e organização do app para Android, quer simplificar o uso da rede para ver se eles conseguem atrair mais gente. Além do redesenho gráfico, o Twitter também aproveitou para lançar novos ícones de favoritos, retweet, respostas e tudo mais, e eles também agruparam as áreas de ajustes da conta e privacidade num lugar só dentro do app para deixar a interface um pouco mais limpa ali para navegar. De acordo com o Twitter, essas mudanças vão aparecer ao longo dos próximos dias para todo mundo que usa os apps deles de iOS, Android, TweetDeck, Twitter Lite e também, claro, né, a plataforma web da rede. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Enquanto o plano básico vai custar continuando. E enquanto isso, lá no Facebook, ontem a rede publicou uma lista com 7 perguntas que ela quer que os usuários...